semanais, o que vai valer também para trabalhadores com escalas especiais. Estabelece ainda que todos os trabalhadores terão direito a 2 dias de folga remunerados por semana, de preferência aos sábados e domingos. Abre exceções para negociações coletivas, de acordo com as peculiaridades de cada atividade. Também permite escalas de até 12 horas seguidas, mas mantendo o limite de 40 horas semanais. A proposta do governo se aplica aos contratos em vigor e passa a valer imediatamente assim que virar lei. Já a proposta já aprovada, que acrescenta esses limites ao texto da Constituição, define que a adoção da medida será gradual, com prazo de 2 meses para começar a valer limite de 42 horas e de 1 ano para a jornada de 40 horas. Prevê ainda medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, e admite manutenção da jornada atual para terceirizados do serviço público até que ocorra nova licitação. O projeto do governo foi defendido pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, portanto, ter 2 dias para viver, para descansar, para ficar com a família, qualidade de vida e tempo para viver e tempo para trabalhar. Estamos convencidos que a redução da jornada de trabalho vai permitir o aumento da produtividade, ganha a sociedade, ganha a economia, ganha as famílias brasileiras.
Já a proposta que acrescenta o limite máximo de 40 horas semanais de trabalho na Constituição, quando foi votada na Câmara, recebeu críticas de deputados da oposição. Deputados do PL, do Novo e do Missão disseram que a medida vai acarretar aumento do trabalho informal, diminuir a produtividade e aumentar o custo para as empresas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, defende a soberania nacional e a autonomia jurídica do Brasil, sustentando que o país não deve se curvar a decisões externas. Ele lembra a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas.
Alexandre Lindemeyer afirma que a lei brasileira e tratados internacionais distinguem claramente crime organizado e terrorismo. Em sua opinião, os Estados Unidos são movidos por interesses próprios, com o apoio de políticos brasileiros empenhados em entregar riquezas nacionais.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que facilita a matrícula na escola mais perto do aluno, mesmo que em município vizinho, e o texto seguiu para análise do Senado. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura a alunos da educação básica o direito de se matricular na escola mais próxima da sua casa, mesmo que seja em um município vizinho. O texto aprovado muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por recomendação da relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a comissão aprovou as sugestões da Comissão de Educação para o projeto. Pela versão aprovada, será assegurado o direito à matrícula e ao transporte escolar, com possibilidade de acordo entre os municípios. A deputada Júlia Zanatta reforçou a importância da medida.
Não precisando de mais uma legislação estadual ou municipal para acertar isso aqui. Então, é uma legislação que pensa na vida das pessoas lá na ponta, dos alunos, das mães, que às vezes moram na divisa de um município com outro e não conseguem fazer essa matrícula por causa de uma burocracia imposta por uma lei que foi feita aqui em Brasília, mas que não viu a realidade das pessoas lá na ponta. Então, é um grande avanço.
O censo de 2022 apontou que 7,2% dos estudantes do Brasil, ou seja, 4 milhões de alunos, precisam ir a um município vizinho para estudar. Pouco mais de 3% dos alunos do ensino fundamental e 6,6% dos alunos do ensino médio precisam fazer diariamente esse deslocamento. O projeto original é do deputado Evair Vieira de Mello, do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, despediu-se da Câmara após cumprir um mandato temporário de 4 meses. Em seu pronunciamento, A congressista fez um balanço de sua atuação, destacando a apresentação de mais de 60 projetos de lei voltados para a área social.
Heloísa Helena afirma que deixou o cargo consciente de ter feito uma política ética. A legisladora deixa o cargo em função do fim da suspensão do mandato do deputado Glauber Braga.
Justiça.
O nome afetivo, que muitas vezes crianças e adolescentes usam ao ganharem novas famílias, vai poder ser oficializado antes do fim do processo de adoção. A repórter Mônica Tati explica o teor da proposta que agora vai para o Senado.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória, em cadastros de escolas e estabelecimentos de saúde, cultura e lazer. O nome afetivo é aquele pelo qual o menor é chamado pela nova família, antes da conclusão do processo de adoção e da alteração definitiva na certidão de nascimento. Depois de adotada, a criança geralmente troca o sobrenome. No entanto, há casos em que há a troca do primeiro nome também. O objetivo do projeto é antecipar o uso desse nome, como forma de respeitar a identidade da criança. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica por que a mudança do nome é importante ainda durante o processo de adoção.
A criança chegar à adoção é porque ela perdeu todos os links familiares, seja por violência, seja por abandono, está absolutamente desprotegida, principalmente no amor. Então, vem o processo de adoção, o processo começa com essa guarda provisória, isso demora muito tempo, é uma análise difícil, mas durante esse tempo, essa criança cria vínculo com essa nova família. A própria família aí na escola, os amiguinhos, na sociedade, na vida normal dessa criança, ela passa a precisar efetivamente ser parte daquela família. E esse pertencimento também está ligado ao nome dela.
Laura Carneiro também destaca a importância de mais mecanismos para incentivar a adoção no país, principalmente de crianças mais velhas e adolescentes. A proposta que permite o uso de nome afetivo por crianças e adolescentes sob guarda provisória segue agora para o Senado Federal e, se for aprovada, pode ser sancionada pelo presidente da República e virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a Delegacia da Mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61996100180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Segurança Pública.
Avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Para Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, a medida acaba com a possibilidade de criminosos de alta periculosidade se esconderem na menoridade.
O deputado critica a oposição de esquerda à proposta, argumentando que ela protege criminosos, indo contra o interesse público e a segurança da sociedade. Sérgio Turra menciona o apoio popular à medida, que será analisada agora por uma comissão especial, antes de ir à votação no plenário.
Sargento Faur, do PL do Paraná, celebra para a aprovação na CCJ da PEC que reduz a maioridade penal. O congressista afirma que a medida é um primeiro passo para responsabilizar adolescentes de 16 e 17 anos envolvidos em crimes graves.
Sargento Faú sustenta que a punição de adolescentes infratores busca proteger principalmente os jovens que estudam e trabalham. Ele lembra que a PEC ainda precisa passar por comissão especial e pelo plenário da Câmara em dois turnos antes de seguir para o Senado.
José Rocha, do União da Bahia, celebra o Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. O parlamentar ressalta o papel histórico da corporação e exalta suas ações humanitárias operadas em rios de regiões isoladas para levar desenvolvimento e promover a integração nacional.
Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, José Rocha, ressalta a importância da Força Naval na proteção de quase 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul e defende investimentos em tecnologia como a construção de submarinos e fragatas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou estudos sobre a relação entre os gastos do governo e a redução da pobreza no Brasil. O levantamento analisou não apenas a renda da população, mas também fatores como educação, saúde, moradia, trabalho e vulnerabilidade social. Para isso, o TCU desenvolveu um índice que mede diferentes formas de privação enfrentadas pelas famílias. Os dados mostram que, entre 2016 e 2024, a pobreza multidimensional diminuiu no país, principalmente entre os grupos mais pobres. O estudo também apontou que os gastos públicos estão associados à redução da pobreza, especialmente os investimentos em proteção social e saúde. O tribunal recomendou ao governo federal a criação de um índice oficial para apoiar as políticas públicas nas áreas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ângelo Coronel, senador.
Oi, gente. Tenho trabalhado duro no Senado, buscando sempre fazer o melhor para o povo baiano. Vim para o Republicanos, que acredito que esse é o melhor caminho para mudar a Bahia. Com lealdade, respeito e dedicação. Ei, vem com a gente.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Com união e respeito, vamos construir uma nova Bahia. Venha com a gente. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street. Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM.
106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume. Uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes e hoje... Paulo veio a caráter, veio de Brasil, mesmo com empate, não deixa nosso Paulo Viana triste, não. O empate com Marrocos veio empolgado. Agora, Paulo, além de vir da Excélsior, vai vir de Brasil aí durante a Copa do Mundo, para lembrar sempre nossos ouvintes que estamos em Copa. Boa noite, Paulo. Vamos iniciar mais um Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. E nesse tempo de Copa, é claro que houve um susto, né? O Brasil empatou com o Marrocos. Mas olha, a Espanha empatou com o Cabo Verde. Sim. Olha que o Uruguai está perdendo no primeiro tempo. A Arábia Saudita 1, Uruguai 0. Está no intervalo. Então as novidades começaram.
Bélgica também, Egito?
A Turquia perdeu, Bélgica e Egito empataram. E a Turquia perdeu para a Austrália.
Turquia perdeu para a Austrália.
A Turquia perdeu para a Austrália de 2-0. Mas, vou dizer saber. E nós estamos aqui. Dando um grande abraço, mandar um abraço para. Encontrei hoje uma pessoa, Thiago. Celinha, aquela gente, uma amiga, excelente.
Poxa, tô amando, tô vendo você no Vozes e Saberes. Você não está mais fazendo futebol? Eu também estou fazendo futebol, né? Celso, Celinha. Mas eu fico feliz você estar me acompanhando no Vozes e Saberes. Um grande abraço e obrigado. E Thiago, mando um grande abraço para você. Está felicíssima porque o programa a cada dia leva muito mais informação para ela. Ela disse que é melhor. Ouvir bem, extremamente melhor ouvir Voz do Saber do que ficar na rede catando o que é bom. Porque aqui certeza. Só sai informação boa.
Com certeza. E Paulo, lembrando aí que você falou de Copa, e também esse ano, Salo, foi um negócio bacana, não estamos mais sozinhos. Não foi apenas o Brasil que tomou 7-1 da Alemanha.
Não, não,
estamos mais sozinhos. O coração está nesse mesmo time aí.
Faltou... Pena que é aqui, né? Do lado aqui, 65 quilômetros da Venezuela, tá aqui. Muito embora tenha toda essa cultura holandesa, mas é um paizinho aqui, sim, não é aqui, não. Então só doeu por isso.
Mas empatou com a gente.
Empatou
ali,
com a gente, claro.
Com uma diferença. Eles conseguiram empatar o jogo, coisa que a gente não conseguiu.
Fez gol e depois tava tomando 5.
É, né, eu, 7, sei lá. Quando eu vi ali, eu fiz, olha, hoje o Brasil não tá mais sozinho, já tomou aí 7-1, não foi só o Brasil que tomou 7-1 da Alemanha. Mas hoje a gente vai estar conversando aqui, né, falando sobre um pouco de literatura infantil, a importância da literatura. E muito interessante, porque a escritora de hoje, um dos assuntos que ela vai estar trazendo hoje, é um dos livros dela. E olha o título, Paulo. É de ler, é de comer ou é de brincar? Né?
Que será?
Que será, né? Então é sobre isso que a gente vem estar conversando. E mais uma vez, primeiro até agradecer, Saulo, muito obrigado por retornar ao Voz e Saberes, para esse bate-papo. Na próxima vez você já vem com a música na cabeça, porque terceira vez pede música. Então, muito obrigado pela sua presença. Tá,
eu que agradeço, já sou meio que vezeira aqui dessas emissoras, né, perto de minha casa. Já estive, né, falando de Santo Antônio esses dias aqui, com muito prazer, muita alegria. E agora falar de alguma coisa que também me encanta muito, que é a literatura. Eu sou totalmente apaixonada por livros, eu gosto muito de ler.
Vale a pena lembrar, Paulo, que... ela esteve aqui falando que a sala tem uma trezena de Santo Antônio fantástica. Inclusive foi por conta, por estar na trezena, que não tivemos ao vivo aqui na sexta-feira, porque eu estava lá. Né? Então, assim, foi também o Frei Lohane, que deve estar nos assistindo. Hoje
sim,
mandei
querido.
Lá o card. Outra pessoa que, inclusive, mandou um abraço para você na sexta foi Regina Luz, estava lá também.
Isso.
Né? A escritora Regina Luz estava ali. Então, assim... É um evento extremamente concorrido e, assim, traz o sentimento do Santo Antônio, né? A música, a alegria, a confraternização, né? A simplicidade, né? É algo que você vê de tudo, mas tudo dentro daquela simplicidade, que é uma ideia, né? Então, cada um vai ali, leva seu prato, a gente reza, a gente canta, a gente se diverte, a gente conversa. Então foi por isso, até já justifico minha ausência, viu, Paulo Vieira?
Glorioso Santo Antônio.
Eu chamo sempre o Glorioso, é isso mesmo.
Glorioso Santo Antônio.
Glorioso.
E aí, Paulo, Sala que já veio aqui para conversar com a gente, né, sobre o brincar, né, sobre o Natal, foi no ano passado. Hoje ela traz aqui para reforçar essa importância, né? Então a importância da literatura. E aí, vou mostrar aqui, ó, para os nossos ouvintes o livro dela, né? É de ler, de comer... ou de brincar, tá? E, Sala, como é que surgiu a ideia desse livro? Me conta um pouquinho da história.
Vamos lá. Então, eu sempre gostei de escrever. Eu tenho várias histórias, né? Algumas meio de ficção, vamos dizer. São histórias pequenas que não têm idade para se ler. E algumas são registros da minha vivência, convivência com meus filhos, né? Eu tenho muita coisa relacionada. Tem uma que eu pretendo um dia... né, publicar, que é em homenagem a uma gatinha que eu tive chamada Sinhá. Eu gosto muito dessa história. Mas aí eu tenho várias, 12, 15 histórias escritas, e mostrando a minha querida ex-aluna Emília Nunes, que é uma escritora maravilhosa, premiada, uma pessoa linda, linda. Ela me disse, ô, Pro, essa tem um nome tão apelativo, ela leu, né? Eu digo, olha, leia, veja se vale a pena, porque eu não tenho essas bestades, dizer assim, ó, deixa pra você, não publique não, que não tem nada a ver. Ela disse, não, tá legal, tá bonito. E aí a editora Solis Luna se interessou e com muito capricho, com muito zelo, não é? Fez toda a parte da edição, com capa dura, perguntou se a gente não podia fazer uma música. Aí eu me juntei com Igor Trovanova, um super parceiro, um amigo muito querido, e a gente fez uma música, até por telefone, eu estava trabalhando, ele começou, fez o refrão, e aí eu desenvolvi a melodia dele, convidei alguns músicos para tocar, Cicinho de Assis, o próprio Igor, Ricardo Marques no bandolim, e Letícia fez a voz feminina, ficou lindo. Então o livro foi ganhando vida, e a ilustração, que é belíssima, é de uma ilustradora chilena chamada Camila Alemani. Ela voltou para o Chile, morou 20 anos no Brasil, está lá. E foi uma emoção muito grande, né, o livro ser lançado na Bienal. Depois teve um lançamento oficial na livraria Terra Libres, que fica ali no espaço Glauber Rocha, uma livraria linda. Aquele espaço é perfeito, a localização é linda, Praça Castro Alves, tem um café, tem cinema e tem livro. Então, para quem gosta, é perfeito, né? E aí a gente conseguiu lançar e ela já está distribuindo, né, a própria, o pessoal da editora levou para São Paulo, para a feira do livro, estava na Bienal, tem lá, parece que está distribuído em outras livrarias também, em São Paulo também está à venda. E é isso, né? É uma história de meus filhos. É, eu, quando me separei, meus filhos eram muito pequenos, eu fiquei, claro, com os três e saía para trabalhar o dia todo. E eu sempre digo que o tempo na infância não é o tempo do adulto. Você viaja com a criança, fica o tempo todo perguntando, tá perto, tá faltando muito, chega aqui, ora aquilo. Então, eu saí para trabalhar amanhã e tarde, muitas vezes desci o elevador, via chorando, saía de coração apertado. Toda vez que eu ia sair, ele dizia, minha mãe, tu vai trazer uma coisinha pra gente? E eu me virava para trazer uma coisinha, né? Porque às vezes era o tempo que eu tinha, era quando saía do trabalho e na rua resolvia alguma coisa muito rapidamente. E quando eu voltava, que entrava em casa, era a primeira pergunta, minha mãe trouxe alguma coisa? Eu dizia, trouxe. E aí eles perguntavam, é de ler, de comer ou de brincar? Né? E geralmente eu trazia sempre um livro. E eu dizia, ó, um livro você brinca, né? A gente pode representar a história, a gente saboreia, ainda que seja meio que uma metáfora, mas dá para saborear um livro, né? E se lê, porque naturalmente dá para ler. E a história se baseia por aí. Eu faço uma homenagem também muito grande a uma pessoa extremamente importante na minha vida, que chamava-se Maria do Carmo, mas ela gostava de ser chamada Carmosa, morou 18 anos comigo e me ajudou muito a criar meus filhos. Infelizmente, ela se foi em outubro do ano passado, mas a filha dela, né, Bia, que fez até aniversário ontem, ela é minha afilhada, e ela, no dia do lançamento, estava na Bienal, foi homenageada, né, representou a mãe. Então, Carmen foi uma pessoa... E ela era do interior, gente. Ela falava cada coisa que só quem é do interior entende. E eu adorava, porque ela também gostava de festa, gostava de dançar. O rádio era ligado por vida lá em casa, como é até hoje. E, assim, foi uma pessoa de extrema importância. Eu dedico o livro também a ela, em memória de Carmen.
Um detalhe, a distância dos três, são três homens.
Três homens.
A distância de um do outro.
De dois em dois anos.
Dois em dois anos.
É. Só pra... Dois, quatro, seis. Quando eu me separei era assim, dois, quatro, seis anos. Dois, eu fiquei, quatro. É como dizia uma comadre minha, falta a mão, dois tu leva cada um. E o outro ia puxando na roupa, agarradinho ali comigo, né? Mas é uma experiência maravilhosa e passamos muitas loucuras, muitos apertos, muitas coisas. Mas a gente celebrava tudo na casa. A gente, aí o livro conta muito isso. Tudo era motivo de fazer alguma inauguração. Comprou o sofá, vamos inaugurar. Um liquidificador, vamos inaugurar. E tudo muito caminhava pelo lúdico, pela brincadeira.
Essa história, olha o que você disse. Você disse assim, eles perguntavam, é de ler,
de comer,
de comer ou de brincar. Uhum. Essa alternância da novidade de chegar,
isso.
Como é que se criou isso em você? Porque eles reproduziam essa...
Exatamente. É uma coisa que cria uma expectativa. Minha mãe trouxe. Aí a pergunta era: é de ler, de comer ou de brincar? E eram os três assim de vez.
Mas conta em você, como é que
Não, em mim, ficava assim, oh, meu Deus, tomara que aquilo que eu trouxe realmente corresponda e gere uma alegria neles, né?
Mas essa ideia
como eu sempre andei. De alternar, né? É. Mas aí quem perguntava era eles, não era
Sim,
eu.
Mas...
Eu tava na resposta, né? Eu trazia, e eu andei sempre de boca pio, tinha um suspense de tirar de dentro da sacola de palha e mostrar. E eles ficavam, é um livro, lê. O pequenininho que não lia, o de dois, quatro, de seis anos, já lia. Leia pra mim, minha mãe, leia pra mim. E o que uma das coisas que eu acho linda até hoje é criança, quando você tá lendo, ou ela lendo, eles vão apontando com o dedo indicador as palavras. Eu acho que é pra poder acompanhar. Né? É lindo, eu acho isso de uma beleza. E assim, criança que tem uma memória super ativada, né? Você lê, se depois você for reproduzir, principalmente uma história de boca, daquela que não é lida, não, você está contando errado, faltou tal parte. E aí lá ia contar de novo. Então, realmente a pergunta cria uma expectativa, né? E a minha preocupação era, tomara que goste do que eu trouxe.
Marcela, né? E como é que foi esse convívio aí seu e da Camila? Por que eu pergunto isso?
Sim.
Quando você abre o livro aqui, rapaz, é a cara de Saula. É. Né? Então,
okay, ela olha, não olha tá aqui. Conhece minha casa. Olha o Santo Antônio aí.
Olha o Santo Antônio aqui.
Olha o glorioso. Olha o glorioso aí. Olha o filtro de barro.
O gato já tá logo aqui na entrada. Na capa. É. Porque, Paulo, outra coisa também que deixa a Saula ser essa pessoa fantástica, tem 10 gatos.
Né? Tem 10 gatos.
Lembra um amigo meu.
Pois não, dizer, né? Não, o nome não precisa,
não,
né?
Dizer,
não.
Claro,
eu tenho paixão pelos animais, assim como o Tiago e Mônica, eu tenho uma paixão e meus filhos foram criados com animais. Cachorro, gato, né? E Camila Lemani, eu a conheci numa feira dessas feiras de artesanato, né? Que chama o Bazar Rosé. A Valéria, que é pergentino, que é da editora Solis Luna, ela me disse, Sala, olha, aproveite, tem uma moça aqui que já ilustrou o livro pra gente, veja se você gosta do trabalho dela. Rapaz, quando eu vi, eu me encantei. Ela morava aqui, mas ela não, eu só vi uma vez. Conversamos, e aí ela me perguntou, ela me pediu uma foto dos meus filhos criança, uma foto de Carmen, que eu mandei. Carmen adorava fazer aquilo que a gente chama cocô no cabelo, né? Pra quando sair o cabelo tá todo na produção, né? E aí ela adorava se arrumar, essas coisas. E aí eu falei pra ela, mas ela reproduziu minha casa com uma riqueza de detalhes muito grande. Quando eu vi a primeira vez o livro que Valéria me mandou, eu não acreditei. Eu fiquei assim, meu Deus, que livro é esse? Eu fiquei assim, já está pronto? Eu fiquei impressionada. Ela me disse, olha, não divulgue ainda não, porque você sabe que o que cai na rede, as pessoas, né, tomam conta, já acham que é de domínio público e ainda não pode, porque falta, não sei se faltava algum registro, enfim. Era uma coisa que eu não podia compartilhar. Ela me disse, tenha cuidado. E assim foi feito, eu tive muito cuidado. Aí ela me disse, veja se você gostou. De Ave Maria. Fiquei enlouquecida, emocionadíssima.
Essa leitura, e aí que é o lado extremamente gratificante, né? Quando alguém consegue fazer essa leitura e reproduz aquilo que está no seu coração.
Meu Deus, e é porque assim, é alguém que caminha em paralelo comigo no livro, não é? Eu escrevi o texto e ela representa esse texto. É uma outra maneira de se contar a história, é através da ilustração, né? Tem muito detalhe, muito, muito detalhe. O final tem uma imagem que me emociona muito, que é como se fôssemos as duas, eu e Carmosa, as duas com as mãos assim, meio que pegadas, olhando e montando um álbum com a foto dos meninos quando era criança. O que significa, porque ela acompanhou eles até grande, né? Até 17, 18 anos ela estava comigo. E aí, só saiu, porque... olha aí, eu adoro isso, adoro. Olha, tem fita cassete, tem peão, tem uns brinquedos, ó. Tá vendo? Então temos nós duas aí. Ela só deixou de ficar comigo porque ela foi morar na Itinga. E aí ficou muito longe para vir para cá. Mas acompanhei, infelizmente ela teve um problema muito sério de saúde e não resistiu. Mas até hoje...
Meus amigos morando na Itinga, um grande abraço para toda a comunidade.
Pois é, a comunidade. Eu fui lá. Eu fui lá para batizar. Certeza. É isso? Batizar a filha dela numa igreja linda, com um padre maravilhoso. Fui lá o ano passado. E a gente... Foi emocionante porque a família estava... Todas aquelas mulheres fortes, determinadas, elas são todas de Chapada do Rio Vermelho, do Riachão do Jacuípe. Elas são de lá e vieram todas.
É engraçado, Saula, quando você conta a história aqui, o que é que se dá, não é de ler, não é de comer, de brincar, que fala é Carminha, não é isso?
É Carmosa.
Quando, Carmosa. Quando você fala de Carmosa, e aí me vem um outro ponto, Tiago, que é muito interessante, que às vezes a gente está aqui discutindo sobre o status ou função de cada ente na educação de criança. E quando a gente começa a cruzar esses, né, essas linhas, a gente percebe que é uma construção de várias mãos.
Não, criar filho é trabalho braçal.
Mas
tá? E Carmo, o nome dela é Maria do Carmo, mas só foram três pessoas que trabalharam comigo que não gostavam do nome e se autobatizaram. Carmen é uma delas, que era Carmosa, mas ela não gostava de Maria do Carmo, chamava Carmen ou Carmosa. Não, Carmen foi determinante. E assim, chega no nível de intimidade que eu não gosto muito quando se diz assim, uma pessoa que trabalha na sua casa assim, ó, é igual minha família. Eu pergunto assim, você lava a roupa dela? Então não é igual a família. Não é igual a família. Tá? Ela senta na mesa para comer com você? Então para com essa história. Para com essa história, porque a senzala e a casa grande ainda existem. Só que Carmen... Dia do aniversário dela, que ela adorava a festa, eu saía, convidava os amigos dela e dizia, ó, Carmen, comemora teu aniversário aí. A gente tinha chegado a esse nível de intimidade. Então, era como uma pessoa da família que me ajudou muito, porque eu fazia por ela, ela por mim. Nós, a moça que mora comigo até hoje, né, já faz 20 anos que essa outra está, a Camila, que também não se chama Camila, tem um nome que ela não gosta e ela também mudou o nome dela. Mas é assim, ama bicho, ama a gente dentro de casa. Eu não tenho como separar. Se mostra muito as pessoas que trabalham nas casas sendo maltratadas. Eu adoraria que se fizesse uma matéria sobre pessoas que são extremamente maltratadas. Eu lhe digo que meu sonho, um dos grandes sonhos que eu tenho na vida, é poder dar uma casa à Camila. Mais do que a meus filhos, eu sonho isso. Eu vou andando assim, eu digo, eita, a próxima casa que eu encontrar vai ser aquela que eu vou dar um dia, Camila. Eu ando na rua pensando nisso, entendeu? Porque é uma pessoa extremamente importante na minha vida, porque merece, porque a gente tem uma relação muito amorosa. E Carmen ajudou, era uma pessoa do interior como eu. Carmen falava um português que é parecido com o português de Guimarães Rosa. Ela tinha uma maneira de falar que eu, claro, entendia. Mas ela, com os meninos, era um nível... Era uma época que o Garcia não tinha um nível de preocupação com violência. Então ela botava esses meninos no colo e batia a perna por esse Garcia todo.
Agora, Sala, assim. É bom lembrar aqui, ó, quem for lá ter o livro, pode até ficar na dúvida se é de ler... De comer ou de brincar, mas é um livro que é de ler e é de ouvir.
De,
né?
Ouvir, Sala... tem um QR Code. É.
Tem um QR Code. Tem um QR Code, Code aqui que vai te levar exatamente para a música do livro. É. Que você disse. Falei. Que fez em conjunto com
Igor Trovanova.
Com Trovanova. Então, assim, é um livro que é de ler e de escutar.
E de escutar. Né? Pois é, tem uma música.
O título vem com é de ler, de comer e de brincar, mas ele é de ler. E é de escutar também. Então hoje a gente está aqui com Saula Scheck, ela que é professora, pesquisadora, colecionadora, vamos falar disso no próximo bloco também. Escritora, né? Então traz o seu livro, que foi lançado agora na Bienal. Também é mestre em arte, educação e gestão cultural.
E mais uma que você esqueceu de dizer, mestre em empatia.
Ah, sem dúvida. E aí, Saula, me diz, como é que você pode hoje, como professora, como mãe... Né, lançando este livro, que é exatamente essa narrativa do seu retornar para casa e trazer um livro e mostrar, olha, ele é de ler, mas ele é de brincar, ele é de saborear, né? Essa importância da leitura nessa infância, né?
Repare só, meus filhos não tiveram televisão até quase 9, 10 anos de idade. Então, eu fui muito radical na alimentação, né? Como eu sou vegetariana, eu queria muito que eles também fossem, por amor aos animais. Então, quando moravam comigo, não comiam, né? Animal nenhum, nada, né? Eu não consigo amar gato e comer uma galinha, logo uma galinha que eu adoro, acho linda, alegre, animada, nem pensar, nem bicho nenhum. E assim, eu fui radical, não é? E eu tinha que, não é bem suprir, mas que substituir essa ausência desse universo da televisão com alguma outra coisa. Lá em casa foi a casa no prédio, a última a ter televisão, a última a ter computador. E então se brincava muito, muito. Eu tinha um bumba meu boi dentro de casa, eu tinha uma burrinha, a gente armava circo, fazia cabana embaixo da mesa, inventava fazer piquenique dentro de casa, se comemorava tudo. Ô, Natal, bora armar presépio, bora Páscoa, esconder ovo para poder achar. Então, eu brincava muito. Eles, de vez em quando, diziam... Minha mãe, a gente não pode comer assim um biscoitinho recheado. Não, não, essas porqueiras. Aí tinha hora que eles diziam... Minha mãe, traz uma porqueirinha dessa pra gente. Mãe. Não, não tem porqueira certa. Então, não comeram. Não comeram. Era muito a base de fruta, da coisa saudável. São extremamente saudáveis hoje. Inclusive, o que tem filhas, né? Que tem 3 filhas, cria com essa alimentação bem saudável. Agora, é uma dedicação, tá? Não é aquela coisa romântica, não. Tem hora, claro que cansa, claro. Eu trabalhava o dia inteiro com criança, chegava em casa, tinha três virados no estopor. Minha mãe, e aí, como
querendo
foi? Trouxe quem,
deles,
minha mãe?
Querendo
espaço, é, cadê a mãe chegando, né? Principalmente porque era só eu e Carmosa. É. E Carmosa, quando andava na boca da noite, ah, minha filha, eu tinha uns reggae dela ali por perto da estação da Lapa, um lugar chamado Do Jeito Que Seu Nego Gosta.
É, pronto.
Ah, meu filho.
Ali, toma que o filho é teu.
Eu
é.
Embora, ó, curva. Né? Isso e o micareta da terra dela. Quando eu acordava de manhã, que procurava no final de maio, cadê Carmen? Uhum. Fugiu. Uhum. Daqui a pouco voltava ela, que olhava da janela, Carmen, volta. E eu posso, pode, vinha, pelo amor de Deus, volta, volta. Então, assim, é uma dedicação. Eu brinquei muito com meus filhos. Eu brinquei muito. E aí, minha mãe ficava, como é que tu já tem três e ainda traz mais menino pra dentro de casa? Porque eles levavam colegas.
Sim.
E era aquele bolo. E tinha briga, tinha briga. E um resolvia chorar de noite. Ah, eu tô com saudade de minha mãe, me leve pra casa. Eu disse, meu Deus do céu. É uma loucura. Mas faz parte.
Faz parte do processo.
Faz parte do processo. Criar gente é trabalho braçal, faz parte, cansa, né? Tem uma sobrecarga com a mãe, porque principalmente quando se é mãe solo, como se diz hoje, né? Mas eu trabalhava o dia todo, muitas vezes eu precisei trabalhar sábado, domingo e feriado para manter a casa, eu era provedora. E então é isso, né? Hoje eles reconhecem, minhas noras dizem, ai sogra, não sei como tu aguentou. Eu digo, nem eu, mas a gente é movido pela força do amor, por querer fazer, por estar junto de noite, contar história. Ninei muito em rede os filhos. E dormia ali, tudo encangado, aquela coisa de gente, né? Eu gosto muito.
Mas, Saula, um dos grandes problemas hoje na educação é essa. A gente introspectou tanto a ideia do cansaço,
uhum.
né? Dessa ideia do pós-trabalho,
uhum.
que aí a gente abdica de fazer isso.
Fazer isso, não. É.
Você ter a compreensão, ó, eu passei o dia com o filho dos outros, mas eu preciso agora
tá
dedicar
com
um
meus,
tempo com os meus. E você não abrir mão disso.
Não.
Isso é um exemplo extremamente importante para o nosso ouvinte, para aqueles que nos acompanham, porque o pai moderno, chamado pai moderno hoje, já eu trabalhei o dia inteiro, aí estou cansado, não aguento mais, não, vai dormir, menino. Toma aqui a tela, toma aqui.
Isso. Hoje tem a tal do celular,
entendeu?
Né? Tem a tela. E é isso, assim, eu torno a dizer, cansa, mas é extremamente compensador você estar junto, né, de você estar brincando. E uma coisa que você falou, tempo, eu tenho colegas, tenho amigas queridas que trabalham três turnos e parece que tem um orgulho, uma coisa de dizer assim, gente, eu não tenho tempo para nada, eu sempre tive, eu cheguei ao absurdo, eu reconheço, de na época pedir redução de carga horária, lá do Vieira, que eu tô lá há 43 anos, eu não tinha nem filho quando eu entrei. Eu pedi porque eu queria ficar com meus filhos. Eu digo, se é para ser pobre, vamos ser pobre com tempo e feliz. Porque não vai ser salário de professor que vai botar ninguém num patamar de estar bem, beber com grana. Não é. Então, se é para ser, vamos ser com tempo. E eu sempre cultivei muito. E até hoje, eu trabalho manhã de tarde. Eu gosto de trabalhar. Não tenho mais ninguém dependendo de mim. Mas pense numa coisa que eu gosto. É ficar sentada no meu sofá fazendo coisa alguma, arrudeada de gato em comunhão com o universo, ali eu fico, não preciso falar, um rádio ligado, mais nada, mas se tem um orgulho, eu me lembro que quando eu passeava com meu cachorro de tarde, na lateral do Vieira, porque eu moro ali perto, parava carro do lado de minhas colegas e dizia, cadê que eu posso? Você fez escolha, minha irmã.
Aguente-se.
Você fez escolha. Você quer trabalhar três turnos para pagar isso, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo? Bora. O que eu posso deixar para meus filhos é uma formação acadêmica que eu deixei. Todos são formados, todos trabalham, todos têm sua família, vivem ali, tá. Mas o tempo, eu precisei algumas vezes ir. Eu trabalhei num projeto da UFBA, que foi maravilhoso, né? Junto com um projeto do Pradem, junto com a Fundação Clemente Mariani, que eu ia muito para Pintadas, um município maravilhoso, que a prefeita era Neuza Cadório, uma mulher incrível. E eu ia para lá. Eu tinha uma pessoa para deixar eles, mas eu não ia com a frequência que eu tivesse de abrir mão de meus filhos. Agora, tudo que eu fazia, já que eu não podia sair, porque final de semana eu não tinha o que deixar, eu fazia dentro da minha casa. Ensaio de música, de teatro. Então, esses meninos foram criar, tem ensaio por vida dentro de casa. Tinha umas músicas que ele não aguentava, que vinham da minha mãe, pelo amor de Deus, para, ninguém aguenta mais ver você. repetir, porque é ensaio, né? Mas eu levava pra casa.
Gonçalo, e como é que era? 2, 4 e 6 anos. Como é que funcionava essa leitura na... dentro de casa? Você disse que o de 2 anos já dizia, leia pra mim.
Leia pra mim, o de 4 também, só o de 6 que já lia, mas claro que não ia ler pra irmão, né? Tem aquela coisa, não lê. E o de 6 desenhava, desde pequeno. Hoje ele é diretor de arte nessa área de publicidade. Então eu lia, mas ele tinha muita facilidade de desenhar e de fazer caricatura. Eu tenho o primeiro desenho dele, eu tocando flauta, minha mãe tocando flauta. Desenhou uma imagem também, escreveu assim, Deus. Quando ele foi crescendo, ficou com 8, 9 anos, ele começou a desenhar a caricatura dos irmãos. Os meninos pediam pra morrer. Porque ele desenhava da parede, rapaz, da casa. Assim, o meu filho Bacaçula tem os dentes bem falhados, era aquela coisa de óculos, bem fundo de garrafa. Rapaz, eu chego um dia, eles estavam, minha mãe, aconteceu uma tragédia. Eu digo, eu vi os três vivos na minha frente, eu digo, o que vier aí é louco, era o quê? Eu tinha acabado de pintar o apartamento, as paredes tudo branca. Ô, meu filho, desenhou um chupando melancia, desenhou o outro, entendeu?
Tudo na parede do apartamento.
Tudo nas paredes do apartamento. E no quarto dele, ele desenhou o Taz da o quê?
Tasmania.
Tasmania. Enorme aquela coisa que depois ele se arrependeu. Eu digo, não posso fazer nada. Foi você que ficou vivo aí com o seu negócio. Mas ele desenhava. Então, a gente tinha um convívio assim. Eu dizia, a área em comum da casa, não. Mas seu quarto é seu. Você faz o que você quer. Então, desenhava muito. Mas eu lia e eu contava muita história. E cantei muito para esses meninos dormir. Quando eu ia pro interior, minha vizinha dizia, Sala, que repertório é esse? Porque eu cantava incansavelmente para botar no colo ali, né, até dormir. Foi muito a base de música, de um repertório, todos tocam, todos também têm facilidade com música, enfim, é trabalho. Agora, eu tinha o prazer muito grande de ler, eles foram criados com livro. Hoje tem uma queixa muito grande, meu filho não leia na tela. O pai também, dá vontade de dizer, você também só vive na tela, a mãe também. Você vai para a reunião de pais, eles, se não pegaram o celular toda hora para ver, não é alguma coisa. Eu acho que eu tive um incentivo. Minha mãe lia muito e meu pai lia muito. Numa cidade do interior onde não se vendia livros, não tinha. E não tinha luz elétrica. Mas eu li, só vi luz elétrica com 15 para 16 anos de idade. Era uma luz que ia até 9 horas da noite só, depois apagava e era candeeiro. E meu pai dizia, tu vai ter problema de vista de tanto que tu fica com o livro na mão. E tive, né? E tenho.
Ou seja, mas seus pais liam, você lê, leu para os filhos, então...
Meus filhos.
Essa é a importância. A leitura, ela é o estímulo, né? Então, a leitura, ela começa em casa. Então, quando Salo atrás...
É prazer, assim... viu? Alguém disse aí, eu não sei, eu não vou me lembrar o nome, mas foi um escritor que disse que hábito é de escovar dente, hábito é de tomar banho, leitura é prazer, né? Eu sempre li... Minha avó lia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Quando um já estava se aproximando do fim, para ela não ler o fim, ela passava para outro. Eu tenho esse hábito também de ler. Mas, né?
Paulo, vamos ali rapidinho, naquele rápido intervalo. Vamos naquele...
Mas qual é a sua pergunta?
Intervalo, mas já voltamos, né? 2 minutinhos. Vamos ali e já retornamos.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família
e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui para continuar aqui esse bate-papo com a escritora, a professora Salwa Sheikh, que fala também do livro dela, mas não apenas do livro lançado na Bienal aqui de Salvador, mas também dessa importância, dessa prática, né, da leitura, deste exemplo como ela trouxe aí, né? Você saborear, você ter prazer na leitura, que ela teve com os pais, sem luz elétrica, mas estava lendo, passou para os filhos, né? E hoje vem aqui contaminar também os nossos ouvintes para que busque esse prazer, busque prazer. No livro, ler, comer e brincar no mesmo livro, né, Salo?
É isso, né? Encontra o prazer, as três coisas, né, num presente só. É o presente que eu mais dou e o que eu também mais recebo. Todo mundo sabe. Ou me dá uma planta, que vai me fazer muito feliz. É o lugar onde eu perco meu juízo, numa livraria ou num lugar que vende planta, com certeza. Eu não me governo, rapaz. Não me leve, não, no horto. Ou numa livraria, o escritor Jorge Luiz Borges diz que o paraíso deveria ser uma grande biblioteca. E a gente, quem gosta de ler realmente se encanta, né? Quando entra, só em ver tudo arrumado, aquilo ali. Eu fico imaginando assim, eita, se esses personagens de uma história começassem a conversar com os outros que estão aqui, tudo um do lado do outro, daria... Eu já pensei de escrever alguma coisa sobre isso, né? Sobre livro que fica um do lado do outro. Eu tenho autores que eu gosto muito, Bell Hooks, Isabel Allende... Né, Guimarães Rosa, eu gosto muito de poesia também. Diga, imagine se os poemas de Bandeira começassem a conversar com os poemas de Drummond, né, de ter essa ligação. Mas livro é um encantamento. É,
com certeza.
Não é?
Eu dizia muito para meus alunos, e quando eles diziam assim, ah, professor, eu não consigo estudar sozinho. Eu digo, quem disse que você está só?
É.
Conversa com o autor do livro. É. Você está conversando com ele. O questione, eu faço o seu contraponto, dentro ali, respeitando, ele ser sido aprovado na academia. Tá,
pois é, né?
É, mas converso com ele, nunca está só.
Não está só.
Mas eu queria, Saulo, uma coisa que me pintou aqui no momento que você falava dos meninos, eu queria voltar um pouquinho.
Sim.
É assim, ó, criança, e quando a gente fala de educação, a gente fala de alguns momentos, de algumas tomadas de decisões, algumas imposições, pela falta de crítica da criança. Né? Elas podem ter um sentimento de descoberta muito forte, mas não ter uma crítica ainda formada sobre diversas.
Sim, sim.
Aí eu queria perguntar para você, né? Só perguntando, que prazer lhe dá hoje de olhar para trás, num momento de adolescência de seus filhos, né? Saindo da infância para a adolescência, onde o mundo acelerava muitas informações e você meio que bloqueou, dizendo assim, peraí, vamos manter esses adolescentes, calma, não vamos correr desavoradamente para tudo que está, né? Porque tem que estar na frente da televisão, porque tem que estar... E você fez todo um trabalho ajudando a crítica deles. Que prazer. Quando você faz uma revisita, quando você olha para trás, quanto prazeroso é isso? Quando você olha para seus filhos em termos de formação.
Repare só, eu tinha que ter referências, né? Assim, eu me separei, o pai foi morar no interior, era eu e eu mesma. E minha avó dizia, quem não tem tu é tu mesmo. Então, foi criada assim. Eu não lhe digo que eu tive, assim, sérios problemas com filho. Eu não gosto, como o povo diz, a aborrecência. Eu não passei por isso, tá? Eu passei, era eu de mulher e três filhos homens, ficando homens no período de adolescência. E eu buscava muito referências, assim... Por exemplo, até hoje eles fazem gozação comigo, porque tinha uma família que morava lá no prédio, com dois filhos da mesma idade de dois dos meus. E aí tinha uma festa. Minha mãe e a gente pode ir para a festa? Eu perguntava, Tarcísio, vai? Aí eles pediam para minha mãe, não é possível. Você tá assim, não vai, meu filho, porque minha referência de criação é a família de Tarcísio de culto. Eles vão para a festa, os meninos falam, oh, meu Deus, tomara que Tarcísio vá. Virou gozação. Outro dia, meu filho chegou a fazer uma postagem, porque ele pinta, né, de um quadro que ele fez um trabalho e fez assim, esse trabalho é de Tarcísio, aquele... que eu só podia ir pra festa, sim, caso ele fosse. Ele postou assim, né? Mas era, eu tinha que ter uma referência. Ele tem, Tarcísio de uma formação de uma família que até hoje eu me dou muito bem com eles. Um pai que é engenheiro, não é pela formação, mas assim, pela educação, pela importância que ele dá à educação. Aquela pessoa que quando lhe cumprimenta, como vai, professora, que valoriza seu trabalho. Então ele é engenheiro, né? Vou até dizer o nome, seu Salvador. Tem um irmão juiz, uma irmã advogada, a outra médico. Eu conhecia a família toda que morava lá. Então, aquela referência de educação, os filhos dessa família eram meus alunos no Vieira. Eu via aquela formação dos meninos. Eu dizia, poxa, se seu Salvador está deixando os filhos dele, então é porque a festa não tem problema, pode ir também, aqui em casa pode ir. Só que o outro era muito menor, né? Quando você está com 12 anos e o outro com 8... não tem como acompanhar os farranchos do de 12. Ele ainda é bem criança, né? Então, o de 10 e o de 12 até podiam ir para alguma coisa, mas esse não. Agora, hoje, quando eu olho assim, eu não nego, não. Eu sinto orgulho muito grande de ver, assim, no que deu meus filhos, na criação, na formação. Eu entro na casa deles e percebo o quanto que essa criação foi importante, porque não é que eles estejam criando esse que tem filha, as filhas igual eu criei. Não, eu não gosto disso. Ah, eu fui criada por um pai assim e nem por isso morri. Eu ouvi isso demais. Tinha hora que eu dizia que eu tivesse morrido, porque tem gente que acha o máximo bater em criança e eu não concordo, eu não gosto disso, dessa violência. Mas eu vejo assim, na casa, a casa de meus filhos é toda enfeitada, quem conhece minha casa sabe, né? Cheia de coisa, de planta, de bicho, de coisa nas paredes. E eles têm isso. Eu vejo quando eu chego em Brasília, eles dizem, minha mãe, quer ir que dia numa livraria? É uma pergunta que eu ouço. Chega em São Paulo, onde o outro mora, minha mãe tem uma livraria ótima que abriu. Ah, quer ir em tal museu, quer ir no MASP, quer ir na... sei lá, naqueles sales, né, que tem lá, o Itaú Cultural, e assim, eles sabem do gosto e eles vão por prazer. Então, eu vejo no que eles são hoje, aquilo que eu ensinei de quando eles eram pequenos. Então, eu tenho, claro, um orgulho muito grande, moram longe, eu sinto muita saudade, eu tenho um filho que já morou na Índia, outro morou em Portugal, outro botou uma mochila nas costas e saiu andando pela América Latina, e o povo ficava, Sala, e se aconteceu, meu filho, o que é que eu vou poder fazer com Antônio morando na Índia e eu na Curva Grande do Garcia? Nada. Pedir a Deus que dê certo.
Ele ficou aqui amarrado, mas agora...
Mas agora não. Agora se formou com 22 anos, eu acordei um dia com o Antônio falando inglês, que eu não sabia que falava, e assim, fluente, a gente se entender de madrugada, era por causa do fuso horário. Ele já começando um trabalho que ia ter na Índia, eu sei que lá ele morou num apartamento com 18 pessoas, cada uma de um país, conheceu uma menina do Rio, que estava lá com 18 anos, jovenzinha, e ele com 22. E ela me disse, Salo, Antônio foi o meu irmão. Foi quem cuidou de mim na Índia. Até hoje, eles são super amigos. Antônio saiu do Brasil para ir para a Califórnia, para o casamento dela. Foi um casamento de 10 pessoas da família. A 11ª era ele que foi convidado, para ver o nível de amizade e consideração. Aí eu ficava, um dia eu procurei, eu vi, dá 8, 10 dias, Antônio não dá notícia. Eu entrei na época, eu não sei se era Orkut, não sei o que era, falei com uma pessoa conhecida dele, aí foi que o cara me disse, não, Ele não tá aqui, não, ele tá em Goa, uma processão portuguesa no céu. Eu velho, eu não tenho como acompanhar. Então, ó, entrega a Deus, sabe aquela coisa? Confia no universo tomar conta. Mas eu fico muito feliz com isso. Quando Pedro também, com 22 anos, saiu para morar sozinho em Portugal, ficou 3 anos em Lisboa. Quando João saiu para ir pela América Latina, e foi, viajou e botou a mochila nas costas. Quer dizer, eu não sou aquela mãe que, tem que estar tudo junto, não. Minha mãe criou a gente assim, o importante é que esteja feliz aonde estiver.
Isso separa claramente, princípio é uma coisa, autonomia é outra.
É outra, pois é. Então eles falam comigo quase que todos os dias. Minha mãe, como vai, tá precisando de alguma coisa? Eles vibram com minha casa cheia por conta do Santo Antônio, foram criados no Santo Antônio. Outro dia eles me ligaram, minha mãe, eu saí. Em Brasília tem uma capela de Nossa Senhora de Fátima, na quadra que eles moram, e estavam fazendo a trezena de Santo Antônio, onde todo mundo cantava. Ó, minha mãe, subi para ser os incensos. Ó, tá dando para ouvir tudo daqui, ó, é pra ir agora. Tem umas que cantam diferente, viu, da de você. Mas tem isso, né? Eu digo, meu Deus, olha aonde eu estou na vida deles. Através de Santo Antônio, através dos brinquedos, através do gosto por leitura, por arte, por planta, por gente dentro de casa, que eles adoram receber, tudo comemora. E eu comemorava tudo dentro de casa. Se eu não podia sair com 3, como é que eu ia? Não tinha essas grana toda para ficar levando para passeios, para cinema, para teatro. Aí eu fazia dentro de casa.
Se não pode permitir, ir para festa...
Eles. Pois é.
Se não pode ir para festa, traz a festa para casa.
Traz a festa para dentro de casa.
Joana Angélica está aqui acompanhando a gente, dando boa noite, falando das riquezas, dos detalhes aqui da sua, do seu livro, da sua história.
Ela tem.
Boa noite, Joana Angélica. Obrigado pela audiência. Mais uma noite aqui. Saula, antes de eu passar para os brinquedos...
Sim.
Nosso ouvinte que teve...